na Mishnah, na página anterior. Esta Mishnah é continuação da anterior, que fala sobre as coisas que são permitidas ou proibidas fazer Erev Shabbat. Falamos do Hayat, do Alfayach, que não pode sair com Mahat e assim por diante. Agora temos um Machloket clássico aqui entre Beit Shammai e Beit Hillel sobre a questão de Shvitat Kelim. Vamos ver a Mishnah. Beit Shammai Omrim, En Shorim Dio Besamamanim Bekarshinim. Diz Beit Shammai, não se coloca como fabricavam tinta para escrever, faziam isso com água quente, sim? Diluíam o produto ou cozinhavam o produto natural e faziam tinta. Mesma coisa, tinta para pintar. Então, tinha que ficar de molho na água quente. Então, diz Beit Shammai Omrim, En Shorim Deio Besamamanim Bekarshinim. Samamanim para tinta para pintar, e Karshinim é um tipo de leguminosas que tinha que amolecê-las para que seja Raúl e Mahal Behemá, para os animais comerem. Ela que deixe a Shurum e Beodion. Diz Beit Shammai, você pode fazer isso antes de Shabbat, se quando entrar Shabbat já está concluído. Mas se durante o Shabbat vai estar processando ainda, mesmo que você não está fazendo nada, não está em cima do fogo, não está em cima do fogo, está na panela, está só de molho, também é proibido, pois Beit Shammai sustenta que Shvitat Kelim, assim como a Torá proibiu fazer trabalho com seus animais, assim também a Torá proibiu fazer trabalho com seus Kelim, apesar que eles não estão se mexendo, apesar que eles estão só de repouso, certo? Só de molho, mesmo assim é proibido da prova de Beit Shammai. Beit Hillel Matirim. Beit Hillel permitem, pois eles não sustentam que tem Shvitat Kelim aqui. Esta maioria dos Rishonim assim explica esta Mishnah. Ainda, Beit Shammai Omrim, en notrim unim shel pishtam letoch hatanur, ela kedai sheyavilu mi beodio. Beit Shammai sustenta, depois do pishtam, o linho, como eles la embranqueciam, eles deixavam de molho com produto algum tempo, e depois colocavam a secar ele no forno. Os linho natural ainda, antes de fazer fio, colocavam no forno quente, e aí, quando secava, ficava branco. Quando ficava com calor, secava com calor assim, se ficava branco. Beit Shammai diz, é proibido fazer o Shabbat, isto, a menos que a Bilum e Beodium, ou seja, que já atingiu o ponto necessário antes de entrar o Shabbat. E a mesma coisa, Loetatzemer Laiorá, também, quando ia atingir lá, colocava isto na panela com tinta. Então, é proibido colocar isto no Shabbat, ela que deixe flotar, a menos que já a lã tomou cor. Por quê? Porque senão está transgredindo o Shvitat Kelim, de acordo com Beit Shammai. O Beit Hillel Matirim. Em todos esses casos, o Beit Hillel também matir. Ala, continuando. Beit Shammai Omrim, em por sim, metzot chaya, beofot, bedagim, ela que deixe atzum e beodio. Não posso colocar armadilhas, nem rede para peixe, para pescar peixe, nem para caçar aves, nem animais, a menos que tenha tempo suficiente de caçar e pescar, mi beodiom, antes que entre Shabbat. Beit Hillel Matirim, Beit Hillel permite. Ala. Beit Shammai Omrim, agora outra alahá que não está ligada com Shvitat Kelim. Até aqui vimos a questão de Shvitat Kelim, machloket, alguns exemplos. Tem um diferencial entre os exemplos, daqui a pouco vamos ver na Gemara. Beit Shammai Omrim, en mochrim leanochri, ven toanim imo, ven magvim alav. Beit Shammai diz, você não pode vender para goi, e nem ajudá-lo a carregar, e nem ajudá-lo a levantar a carga em cima dele, ou em cima do burro dele, toanim é o burro, magvim alav, ela que deixe a guia le macon karov. Quer dizer, você está vendendo uma mercadoria para goi. O goi está saindo de sua loja como mercadoria, de seu depósito como mercadoria, de acordo com Beit Shammai, tem que ter tempo de ele chegar no seu lugar, antes de Shabbat. Se está a 10 km de distância, tem que dar tempo antes de Shabbat chegar a 10 km, assim sucessivamente. Beit Hillel Matirim, Beit Hillel permite, o importante é que saiu da porta de casa antes de Shabbat, já é suficiente. Ala, Beit Shammai Omrim, Enotrim Orod Leavdan, agora também, é proibido dar o coro para curtumi goi, antes de Shabbat. Veloquelim la cobes nohri, y también no puede mandar ropa en la lavandería, en la que deje asumi beotión. Tiene que tener tiempo de hacer esto antes de Shabbat. Si el tiempo no da para hacer antes de Shabbat, entonces no puede entregar antes de Shabbat. E em todos os casos, Betirel permite entregar antes da Shkia. O importante é que você não fale para ele fazer em Shabbat, de acordo com Betirel. O importante é que você dê tempo de fazê-lo fora de Shabbat. Mas pode entregar antes de Shabbat mesmo. Mas de acordo com Betchamai, se não dá tempo antes, mesmo que você dê o tempo depois, também não pode. Ala, continuando. Ama Rabban Shimon Ben Gamliel, conclui esta Mishnah, Rabban Shimon Ben Gamliel, que diz assim. Noagim ayu bet Abba. Na casa de meu pai, eles ayu machvirim como bet Shamai. Veio notrim que li lavan la cobes nochri shroshe yamim. E eles davam roupas de linho que são brancas, que são extremamente difíceis de lavar. Tardava 3 dias para lavar o sujeito. Então, davam isto para o lavandeiro goi 3 dias antes de Shabbat. Assim fazia na casa de Rabban Shimon Gamliel, que é na casa do pai de Rabban Shimon Gamliel, porque eles ayu machmirim como Bet Shammai. Muito bom. Conclui a Mishnah, Veshavim. Concorda Bet Shammai. Shavim, quer dizer que Bet Shammai e Betirel concorda, não tem machloket, elu vaelu, shetoanim korat betabat vigule agat. Diz Bet Shammai, eu concordo no seguinte. Quando você vai colocar as uvas, vamos chamar isto de prensa, para você fazer vinho, ou quando você colocar as azeitonas na prensa para você fazer azeite, ambas, antes de colocar na prensa, eles não colocavam assim inteira a uva, nem inteira a azeitona. A azeitona passava primeiro por um moinho, moía nelas um pouco, batia nelas para já soltar o azeite. E as uvas pisava nelas com o pé. E depois colocava na prensa. Então diz a Bet Shammai, já como está amassado ao ponto que sai o suco sozinho, então o utensílio, a prensa, não está fazendo um trabalho em Shabbat, porque de qualquer forma ia sair, por isso Bet Shammai permite na questão de azeitonas e uvas colocá-las na prensa antes do Shabbat, apesar que durante o Shabbat vai continuar saindo o suco. Ficou claro? Muito bom. Continua a Gemara dizendo assim. Agora, primeiro a Gemara entra no seguinte. Mantana netinat maim la diosu sheriata. Colocar a tinta, quem é o Taná que sustenta? Que colocar água na tinta, no produto que te fazia a tinta, já deixar de molho, é suficiente para estar hayav em Shabbat. O cara que faz isso em Shabbat é hayav, mesmo que ele não misturou. Rashi entende, e assim alguns rishonim entendem, que aqui o problema é por lixá. Lixá quer dizer fazer massa. Certo? Juntar dois produtos e fazê-los um, isto é lixá. Em certos lugares, a shriá, só o fato de misturar a água, já é considerado lixá. Então diz Rashi, se aqui Bet Shammai proíbe fazer isto, está certo? Betirel permite em Erev Shabbat, porque é Erev Shabbat, mas claro que em Shabbat é proibido. Quer dizer que em Shabbat é proibido mesmo colocar a água na tinta, ou a tinta na água para que se fabrique a tinta para escrever. Então, quem é o Taná que sustenta que sem misturar já está Hayav em Shabbat? Amar Rabbi Yosef, Rebi, vai conforme Rebi, de Tânia. Echad no ten et akemach, vechad no ten et ojo et amaim, aharon Hayav dibre Rebi. Rebi diz, no caso de uma farinha, a pessoa veio colocou farinha em cima de uma mesa, ou dentro do recipiente. Veio o segundo, jogou água, só jogou água, não fez, não misturou nada. De acordo com a Rebi, já é Hayav de Oraita por lixá. E Rabbi Yossi discute com Rebi na Baraita e diz, Eno é Hayav Achi Gabel. Rabbi Yossi discute na Baraita e diz, não está Hayav até não misturar, não fazer massa, não fazer a junção das duas coisas. Assim sustenta Rabbi Yossi. Então, a priori, nossa Mishnah vai conforme Rebi, porque tanto Bet Shammai como Betirel proíbem fazer isto em Shabbat, o que permite Betirel é fazê-lo antes de Shabbat, um minuto antes da Shkia, sim, porque ele não sustenta a Shvitat Kelim, mas em Shabbat é proibido. Amar-lhe a Abaye, vedilma atkan lo kama Rabbi Yossi la bekemach de bar gibulu. Diz a Abaye, quem te disse que a nossa Mishnah não vá também como Rabbi Yossi? Talvez Rabbi Yossi disse que para estar Hayav en Isha, tem que misturar é apenas na farinha, porque a farinha com a água, para você obter uma massa, você tem que misturar, não tem como obter uma massa se não mistura. Então diz Rabbi Yossi, faz parte da lixá misturar a baldió de la barguibulo, mas a tinta que não precisa misturar para fazer, só se dá uma girada para que misture, para que dilua bem, mas na verdade é dispensável isso. Quer dizer, se você deixar mais tempo, isso vai acontecer sozinho, porque é líquido. Abaldió de la barguibulo e malejaev. Talvez Rabbi Yossi também concorda que está hayav, então a nossa Mishnah pode ir também como Rabbi Yossi. Diz Gemara, los al kadatach. Los al kadatach, porque é de Tânia. Echad no tenet a efer, vechad no tenet a maim, a acharon hayav divrei Rebi. Em relação às cinzas, se o sujeito tem que fazer alguma coisa com cinza, uma massa, misturar água com cinzas, também tem uma croque de Rebi com Rabbi Yossi. Um colocou o efer, e o segundo é cinzas, e outro colocou água, e na verdade as cinzas com as águas não precisa misturar, se mistura sozinho. Então o Rebi também sustenta que o segundo está hayav, e Rabbi Yossi Bar-Yehuda Omer, Achigabel, Rabbi Yossi Bar-Yehuda também sustenta que tem que misturar. Diz a Gemara ainda, Vedil mamai efer afar, de Bar-Gibulu. Talvez quando eles falaram de cinza, não falaram de cinzas, mamás, falaram efer, muitas vezes o Taná chama efer, cinzas como afar, na verdade, afar como efer, e está tratando de terra. E realmente, na terra, é como farinha, você precisa misturar para conter uma massa. Então diz a Gemara, Veatania efer, Veatania afar. Foi dito duas barraitas, uma efer e outra em afar, dizendo o mesmo machloket. Então diz a Gemara, mide, e como dizendo assim, Efer e Afar, e já que o Taná às vezes chamou Efer e Afar, quer dizer que está chamando os dois de Afar. Mide, e então realmente Rabbi Yossi vai concordar, de novo, Rabbi Yossi vai concordar em Dio, que é diferente, porque Afar está falando aqui, contesta a Gemara, mide Gabeha, da de Tânia. Por acaso essas duas barraitot, Efer e Afar, foi dito junto? Não. Foi dito separado. E na verdade é assim. Pode ser que estão discutindo na Afar. Pode ser que estão discutindo na Efer também. E então, já que estão discutindo também na Afar e na Efer. Então, pode ser que o Taná de Efer quis dizer Afar. E então, como o Taná de Efer pode dizer Afar, então, unicamente na Afar, Rabbi Yossi, em Afar, Rabbi Yossi Bar-Yehuda discutiu que precisa amassar, misturar com a mão. Em Kemach, Rabbi Yossi Bar-Yehuda também discutiu que precisa com a mão. Mas, na verdade, em Dio e em cinzas mesmo, pode ser que Rabbi Yossi Bar-Yehuda concorda que Sheriatan Zuhi Zuhi Sheriatan, que só o fato de colocar se chama misturar e transgredir Isha. E ficamos assim. Pode ser que nossa Mishnah vá também como Rabbi Yossi Bar-Yehuda. Isto é uma questão apenas ligada com a questão de lixá, que de acordo a Rashi e alguns outros Rishonim, aqui a questão é lixá mesmo. Muito bom. Agora, vamos estudar uma braita e agora entramos no miolo da questão de Shevitat Kelim. Diz a Gemara, Tano Rabana. Potkim maim lagina erev shabatim hashecha. É permitido abrir. Vamos chamar assim, tinha vamos dizer assim, uma canaleta que passava água do lado do campo e a pessoa quando queria irrigar o campo, então ele tirava o cac, tirava a tampa e tinha, então começava a irrigar o campo. É permitido fazer isto, abrir a mangueira Erev Shabbat, Mai Laginai Hashecha, o mitmalet veolechet kolayon kulo, e durante o Shabbat vai irrigando o campo. É permitido. Segunda coisa que a Baraita permite, Manihim mugmar, presta atenção nos casos, tá? De novo. Potkim maim lagina, um, dois. Manihim mugmar tachat akelim erev Shabbat. Muito bom, erev Shabbat. Umidgamrim beorchim kolayon kulo. Também é permitido, erev Shabbat, deixar um incenso que colocava normalmente com especiarias para deixar aromatizadas as roupas com aroma. Erev Shabbat, se coloca o cinzo, deixa a roupa em cima, na distância certa que deixavam, e durante o Shabbat inteiro vai tirando fumaça, certo? Vai tirando aroma na roupa. E é permitido. Terceiro caso, diz a Barraita, Manihim gofrit tachat akelim, também é permitido por gofrit. O que era gofrit? Gofrit é um tipo de pishi, que tirava fumaça preta. É o seguinte: quando você tinha um utensílio de prata,
nem enxofre, gofrito.
Pode ser enxofre, pode ser. Bom, então, não importa, é uma coisa que sai de fumaça preta. Eles faziam, eles nos utensílios de prata, eles faziam como se fosse uma gravura, né? Gravura neles, e assim, e depois eles jogavam um enxofre, com fumaça, queimavam enxofre, e a figura e a gravura que eles fizeram nos quelim ficava preta, diferente do utensílio. E com isso ressaltava e ficava bonito. Isso se chama le manichim gofrit tachat hakelim, umidgafrim beorchim kol haShabbat kula. Pode fazer isso no Shabbat, parecido com incenso nas roupas. Permitido. Ainda, manichim kilor al gabe ha'ain, é permitido pôr em Erev Shabbat uma pomada, um remédio no óleo, bispalanit gabe maká, ou um curativo em cima de uma ferida. Erev Shabbat, um mitrapet com remédio, que é proibido fazer remédio em Erev Shabbat, mitrapet veolechet kolayon kulo. Ponto. Todos esses casos são permitidos. Continua a Barraita falando. Avaleno trim hitim letocha rechaim shel maim, elabideshit hanumi beotio. Mas, se você tem um moinho de água, um moinho que anda com a correnteza do rio, muitas vezes tinha moinho de água, e o sujeito colocava os trigos, e o rio andando, vai girando o moinho, era proibido fazer isto Erev Shabbat. A menos que deu tempo de moer tudo na véspera, até a esquia. Então diz a Gemara, até aqui a Barraita, e aqui estamos vendo uma coisa diferente, quer dizer, se você sustenta, se a Barraita sustenta que não tem problema de Shevitat Kelim, e por isso todos esses primeiros casos é permitido, porque o moinho é proibido. Maitama, are moinho, o cara não está mexendo, vai sozinho. Maitama, amarrava, mi penesh mashmakol. Rava diz, sabe por quê? Porque o moinho faz muito barulho. E o que, que tem se faz muito barulho? Então, como faz muito barulho, então, ziluta de Shabbat. Certo? Tem problema de ziluta de Shabbat, ou seja, tem uma questão aqui, de zilzul de Shabbat. Todo mundo está ouvindo como o moinho do sujeito, trach, 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 vai moendo, e isto é zilzul. Apesar que não tem problema de Shabbat, é um zilzul em Shabbat, tipo Uvdin de Hol ou coisa do gênero, que é uma coisa mais leve, não é por Shabbat Kelim. Então, ponto. Até aqui, Rava explica. Chega Rav Yosef e diz, Amale Rav Yosef, velim amor mishum Shabbat Kelim. Diz Rav Yosef, por que você não diz que no moinho é proibido por Shvitat Kelim? De Tânia, como estudamos, Ubchol asher amarti alechem tishameru lerabot Shvitat Kelim. Sobre este pasuk, que diz em Shemot, depois de Shabbat, depois da mitzvah de Shabbat, diz Ubchol asher amarti alechem tishameru, tishameru de não transgredir inclusive Shabbat com Shvitat Kelim. El amar Rav Yosef mishum Shvitat Kelim. Diz Rav Yosef, é por causa de Shvitat Kelim. Bom, agora Rav Yosef mudou a questão da Mishnah. Se Rav Yosef sustenta que a Mishnah não se por Shvitat Kelim, esta barraita, e a priori nesta barraita não está citado Machloket, quer dizer que Rav Yosef sustenta que Bet Hillel também sustenta Shvitat Kelim. Agora Rav Yosef vai ter que explicar por que os outros casos é permitido. Por que justo o moinho é proibido? E os outros casos que são diferentes, o incenso, certo? Abrir a torneira e os casos da Mishnah também. Então diz a Gemara, Beasta de Amarta le Betilel e Treu Shevitat Kelim de Oraita. Se você agora sustenta que Betilel sustenta, inclusive você trouxe um pasuk, que Shevitat Kelim, assim como seu burro tem que descansar em Shabbat, Shevitat Kelim também tem que descansar. Não é a mascana. Assim Rav Yosef está explicando, certo? Então, gofrito mugmar maita amashar. Por que é permitido incenso e o enxofre para fazer durante o Shabbat? Então, responde Agmará, mishum de lokavit maase. Porque é diferente. O moinho, Shvitat Kelim, que é proibido de acordo com Betilel, segundo a explicação de Rabi Yosef, é apenas quando o utensílio, a peça, está fazendo um trabalho. Por exemplo, o moinho, ele está trabalhando, mas está se mexendo. Mas os outros, o enxofre e o incenso que está colocando na brasa e não tem um trabalho sozinho está acontecendo, lo habit mas é permitido. Pergunta, e também entra nisso, certo? A panela da tinta, a panela da tinta de tingir e tudo mais. Pergunta, Gmará, o linho se pistá maitá macharu. Mas por que o caso do linho na Mishnah, o linho no forno? O linho no forno, o calor, quem cuida o calor, é o forno. Então, a Gmará entende que tem um pouco mais de massa. Por que é permitido? Também, diz a Gmará, Mishum de Novit massa, isso não se chama massa, o fato de ter cuidado o forno, cuidar o calor. O Minachnaicha, certo? O Minachnaicha quer dizer, ele está quieto, está parado. O utensílio está parado. O único que é diferente é o moinho. O resto está tudo parado. E por isso Rabbi Yosef diz que Shevitat Kelim que proíbe Betilel é uma Shevitat Kelim que tem maase. De acordo a Rabbi Yosef, Bechamai, que discute com Betilel, na Mishnah, ele sustenta que qualquer Shevitat Kelim, mesmo sem maase, é proibido. Certo? É óbvio. Pergunta a Gmará ainda nesta linha de pensamento. Mitzudat Chaya Beof Bedagim de Kavit maase. Agora, o que você vai falar sobre as armadilhas? Ou as redes para pescar? Ela, a armadilha fecha. A rede para pescar também, certo? Ela, o peixe está entrando. Então, a pessoa normalmente... Quer dizer, perdão, o animal entra, a ave entra e pac, e fecha. Então, está fazendo uma ace, por que Betirel permite? Responde a Gmará. Hatamname belige bekukari. Aqui está falando em tipos de armadilhas que ele não deloca a bitmase. Por exemplo, o sujeito deixou a vara dele jogada no rio, a vara, e o peixe que ele pup, se travou na vara. Não está falando de tipos de armadilhas que fecha. Está falando de tipos de armadilha que o animal entra sozinho. Haka, legie vara e kukari é um tipo de armadilha. Rashi explica que é mais fina de um lado e mais largo de outro. Então o animal ou o peixe entra por um lado e não consegue sair mais. Certo? Entrou porque era fino e depois ele não consegue virar, não encontra a saída. Esse tipo de armadilha que Betile permitiu. Mas de acordo com Rabbi Yosef, certo? Mas a armadilha que faz mais é proibido. Ponto. Assim Rabbi Yosef interpretou. Mas a Gmará vai contestar isto. Na verdade, não vai contestar. Não temos uma pergunta contra Rabbi Yosef. A Gmará vai dizer que a gente estuda e entende Betilel diferente. E diz a Gmará, Asta de Amar Rabosaya. Agora que diz Rabosaya Amar Rabase. Mantana Shvitat Kelim Doraita Bet Shamayhi. Agora que você disse em nome de Rabosaya, que disse em nome de Rabase, que mande esta barraita que vimos anteriormente, que citava o incenso, que citava o remédio e tudo. Essa barraita, Shvitat Kelim Doraita, é de acordo Bet Shamay. Velo Betilel, e não é de acordo Betilel. Então, de acordo Bet Shamay, realmente não tem diferença se Abit Maase ou lo Abit Maase. De Bet Shamay, vende que Abit Maase, vende lo que Abit Maase, Asur. E é proibido. Tudo é proibido. E le Betilel, a falgar de Kavit Maase, share. Então, de novo. Se a Barraita vai como Bet Shamay, e a Mishnah vai como... Então, a Mishnah temos Machloket. Betilel, tudo que é Shvitat Kelim, é permitido. De acordo com Bet Shamay, tudo que é Shvitat Kelim, é proibido. Mas a Barraita do Moinho, e por isso o Moinho é proibido, mas a Barraita citou algumas coisas que é permitido. Guiná, abrir água, guiná, certo? Incenso e tudo mais. E isso que a Gmará vai perguntar agora. Então diz a Gmará, Beasta da Marta de Bechamay, Afalgav de Loa Bitma Ase Asur. Agora que você sustenta que de acordo com Bechamay, mesmo sem fazer, Maase é proibido. E aqui, viramos a página. Mugmar Begofrit Maita Amasharu. Por que é permitido na Barraita fazer incenso ou queimar o enxofre, maita amasharu bechamai. Então responde a Gmará que o que permitiu bechamai, hata manach ha'ara. Está falando aqui que está, não está dentro de um utensílio. Você colocou incenso, a brasa na terra e os kelim e as roupas por cima. Colocou o enxofre com a brasa na terra e os utensílios de prata em cima. E assim sucessivamente. Potkim, maim leginá, quando você abre a água para irrigar o campo, não está falando de keli. Você só abriu a canaleta e a água está entrando, que é terra, que não é keli. Se não é kli, é permitido da cor do Beit Shammai. O problema de Beit Shammai é quando envolve um utensílio. E por isso que é proibido rechaim e tomar. Isto da cor do Beit Shammai. De acordo que a barraita vai conforme o Beit Shammai. A gente, bueno, vamos antes de continuar, vamos terminar com o Beit Shammai. Diz a Gemara, Gigit. Pergunta a Gemara coisas que o Beit Shammai certeza permite. Por exemplo, são coisas que agora estamos vendo. Gigit, quando fabricavam cerveja, certo? Quando fabricavam cerveja, precisava estar o produto na água, a água a ser fermentada pelo menos 8 dias. Dentro de um negócio chamado Gigit, não sei se era um barril ou era de metal, não importa. Ou Ner, você acende um Ner antes de Shabbat, né? E o Ner está aceso durante o Shabbat inteiro. E o pavio e o Kli, seu, está trabalhando em Shabbat. Kederá, Beshiput, uma panela que você deixa o chunt em Shabbat, a comida em Shabbat, como você pode? Aí não tem Shvirat Kelim, você deixa a panela dentro do fogo, tem que... Sim, brasa, mas o Kli está mantendo quente. E Shiput? Shiput também. Shiput quer dizer um espeto, que a pessoa deixou Erev Shabbat. Se já estava grelhado, deixa lá em cima do na grelha e não tem problema. Todas essas coisas. Beit Shammai também usava. E também não proibiu. Porque é permitido. Maitamasharu Beit Shammai responde a Gemara de Mafkar Leu Afkure. De acordo com Beit Shammai, você todo Erev Shabbat tem que pegar a panela de chum e fazer la efker, se não é proibido. De acordo com Beit Shammai, você pega o shiput, o espeto que está deixando a grelha, já está cozida, já está grelhada, tem que fazer la efker. E diz o Tosfot que mesmo que não é o efker oficial, vamos chamar assim, porque o efker oficial é na frente de três, que aqui, como não dá de fazer de outro jeito, é permitido, que seja aquilo. Mas, de acordo com Beit Shammai, já que tem o problema de Shvitat Kelim, tem que fazer Efker. Assim a gente não sustenta, obviamente. A gente sustenta como Beit Hillel. E de acordo a Beit Hillel, não tem problema, de acordo a essa última colocação, não como Rabi Yosef, não tem problema de Shvitat Kelim. De jeito nenhum. Nenhum problema em Shvitat Kelim, só que tem um machloket rishonim, como ficou a questão do moinho. Como ficou a questão do moinho. Se ficamos com a resposta de Rava, que Rava disse que de acordo com Beit Hillel, ele vai proibir quando tem Ashmaat Kol, quando é Afshamilta, quando é uma coisa que faz barulho, vamos proibir ou não? E sobre isso tem Machloket, Shulchan Aruch e Rama, o Shulchan Aruch Mekel como o Rambam, porque o Rambam não citou a resposta de Rava, e o Rama traz a questão de o Tosfot, o Rosh e outros Shulchanim, que poskim si Rava aqui, e por isso o moinho é diferente, porque faz barulho e assim traz o remá, e assim o costume, normalmente, que se costuma. Que quando é uma coisa que faz barulho, apesar que nós temos Shvitat Kelim em Shabbat, tá certo? Pero não temos problema de Shvitat Kelim, a gente pode se carajar como Beit Hillel, que não tem problema de Shvitat Kelim, mas coisas que fazem barulho, como o moinho, outras coisas, realmente também o costume é proibir. Muito bom, vamos passar agora... Continuando com esta questão de Shvitat Kelim, diz a Gemara assim. Vamos ver agora casos que próprio Beit Hillel também concorda. Diz a Gemara assim. Mantana lead etano rabanan. Em que situação Beit Hillel concorda? Vamos ver. Porque tem uma ressalva aqui, tem uma questão que quando você deixa o Dio e Samamanim na Mishnah estamos vendo que pode deixar o Shabbat inteiro porque não tem Shvitat Kelim. Mas sempre tem que ser que não tem brasa embaixo. Porque se você tem brasa embaixo, você entra em outro problema. Que tem um hashash, que a pessoa vai vir lechatot. Vai vir a mexer na brasa para que saia mais, queime mais, ou faça mais quente, ou mais calor. Já é outra questão. Por isso que agora vamos ver uma ressalva em tudo isso. Diz a Gemara assim. Mantana leada está no rabanan. Agora, queria dizer que primeiro esta baraita que vamos citar agora é como Beit Shammai. Diz assim. Lote malei isha kederá asesiot betormosi. Eu vou explicar conforme a Rashi. A mulher não pode encher uma panela, a sisiot e turmosim são diferentes tipos de leguminosas. Turmosim todo mundo conhece, né? Tremoso, acho que chama em português. E a sisiot são tipos de leguminosas que são muito duras e precisam muito cozimento. Então, a mulher que aproveitar Erev Shabbat, já que o Shabbat inteiro fica a panela dentro do forno, mesmo o forno apagado, está quente, e esse calor já ajuda. Betania retoja a tener Shabbat. No puede, dice Barraita. Im Hashecha. Vim Netanan. Y si colocó y transgredió de Shoerev Shabbat, de Mozae Shabbat a Surim Bichdesh Yasu. Mozae Shabbat, tiene que esperar Bichdesh Yasu. El tiempo que le varía a hacer esto. Cayotzebo, continúa Barraita falando, parecido con esto. Lo yemale nachtom javit shel maim bianiach retoja a tener el Shabbat de Hashecha. El padero precisa agua morna para fazer a sua massa, para que suas massas cresçam melhor e tudo mais, água morna. Então, padeiro, sabe o que? Vou vir Motzei Shabbat, 5 graus lá fora, vou pegar água do poço, já deixa, pega um balde, pega panelas e coloca dentro do tanur, Erev Shabbat, que já estava quente, e assim Motzei Shabbat, ele tem água morna. Diz a Mishnah, é proibido. Caiotzebo, loia malenachton, javit shemayim, bem nectadado, Shabbat, Hashechá, vimassá, quem le Motzei Shabbat, assurim, bichde shiasu. A priori, diz a Gemara, lema Bet Shammai, velo Bet Hillel. Esta barraita vai conforme Bet Shammai e não conforme Bet Hillel. Por quê? Porque de acordo a Bet Hillel não tem problema de Shvitat Kelim, assim estamos estudando. Então, se não tem problema de Shvitat Kelim, então qual é o problema de a mulher colocar a panela no Shabbat, o padeiro colocar com as leguminosas e com água para que Motzai Shabbat esteja pronto? Qual é o problema? Diz a Gemara, afilo tema Bet Hillel, esta barraita. Posso te dizer que vai conforme Bet Hillel? Gezerá, Shema Yechate Begichali. Aqui está falando a Barraita que não fez garuf Bekatum, ou seja, não limpou o forno, nem a mulher nem o padeiro das brasas. E tem Shema Yechate Begichali. Talvez vai vir a mexer nas brasas. Então, como talvez a mexer nas é outra Gezerá. Também Bet Hillel proíbe, esta Gezerá existe, como vamos estudar, Mesrat Hashem Perekirá. Temos um pouco ainda nesse último zapim de Perek Rishon também um pouco sobre isso, que tem uma questão de Shema Yechate. Shema Yechate significa talvez a pessoa vai mexer. Se a pessoa vai mexer, tem esse hashash, então o Hachamim proibido. Por que vai mexer? Porque ele quer que aqueça, porque a mulher quer que... Agora, então, se é assim, Bet Hillel concorda quando tem problema Shema Yechate. Então, você pode me dizer que a Mishnah, a questão de Dio, da tinta e tudo mais, está falando sem fogo embaixo. Tudo bem. Então não é pergunta. O que sim é pergunta, que acontece com o incenso? Então pergunta Gmará, Yahi Mugmar Begofrit Nameligzur. Por que em incenso Bet Hillel permite, e no enxofre Bet Hillel permite queimar o incenso para ir aromatizando as roupas durante o Shabbat, areta com brasa, e Shema Yechate? Responde a Gmará. E aqui nós vamos ter Atam lo marteleu. E na questão do incenso no enxofre, a pessoa não mexe na brasa. Por quê? Di marte salik beu kutra. Porque se mexe na brasa, sai muita fumaça. Vekasheleu. E colocando fumaça, certo? Muita fumaça vai estragar a roupa e vai estragar o utensílio que eu estou tentando fazer o enxofre. É ruim. Então, por isso, como é ruim, então não tem hashash que vai vir mexer. Em contrapartida, no caso das leguminosas e a água, sim, nos importa mexer o fogo e tem esse hashash. Pergunta Gmará ainda, um ninch el pistan na melixur. Então, pergunta Gmará, tá bom, mas temos um caso na Mishnah que Bet Hillel permitiu o linho para secar. No forno, é permitido colocar Erev Shabbat, também Tachshosh, que o cara vai vir mexer no fogo. Nisse pistan na melixor, responde a Gmará, Atam, kevan de kashe leuzika, no linho, como se você abrir o forno, entra ar frio, e ar frio faz mal para o linho, para a textura do linho, vai fazer mal, quer dizer, estraga, não faz o efeito necessário, lo megalol, nem abre na porta do forno. Quando você coloca a tinta na para tingir também, porque Bet Hillel permite? Amar Shmuel, Beiorá Akura. Estamos falando, como falei antes, quando fala das panelas e também da tinta e tudo mais, está falando Beiorá Akura, quer dizer, fora do fogo. Akura, fora do fogo. Veni Hoshema Megisba, mas talvez ele vai fazer Megis, outro Hashash. Esquece Svitat Keli. Talvez para que pegue a cor na lã, ele vai fazer Megis, Meapech, e em coisas quentes, quando ele colocou Rav Shabbat, estava quente, lá. A água estava quente na tinta, aqueceu a tinta, tirou do fogo e coloca lá. Colocou lá, mas está quente. Talvez entrou Shabbat há 5 minutos e ele ainda está quente e ele Megis. E ele mexe para que pegue bem a cor e chama Megis, porque aproxima o bichul, aproxima a o tingimento e é proibido em Shabbat. Responde Akbará, Beakura, Betoha. A nossa Mishnah está falando Akura, fora do fogo, que não tem Hashash Shema Yehate, e Toha significa que está lacrada. Então, o que diz assim? Que Betirei o que permite Shvitat Kelim. Seu utensílio, seu objeto, fazer um kli sozinho em Shabbat, não tem problema. Quando tem outros problemas, como Shema Yehate Bagehalim, talvez Alejatot Bagehalim, talvez vai mexer e vai fazer Megis, aí realmente Betilel concorda, então tem que encontrar uma saída para permitir fazer isto Erev Shabbat. Ou que está fora do fogo, ou que está lacrado, ou que nas coisas que tem problema, obviamente. Diz a Gemara agora, vem uma Gemara muito interessante, que na verdade está ligado com Shehia, esta parte do Amud, daqui até o fim da página de hoje, vai com Shehia. Shehia significa como nós deixamos, é um assunto que vamos estudar em Perek Shlishi, na verdade, Perek Shlishi, Perekira, como a gente deixa as comidas em Erev Shabbat. Então, ou as comidas, ou no forno, ou no Erev Shabbat, dependendo como. Então, na verdade, os detalhes estão lá. Mas aqui, já que falou que se está fora do fogo, e se está lacrada a panela, não tem hashash, então a Gemara diz assim. Beasta de Amarmor, Gezerá Shema Yehate Begehalim. Agora que estamos dizendo que existe esta Gezerá, Shema Yehate Begehalim, mesmo para Betilel, Hay que derá Hayata, Share Leanuja Erev Shabbat in Hashicha Betanura. Si você pegar uma panela cru, e colocar no forno Erev Shabbat, Quashkia é permitido. Por quê? Maitama, que bandelojas ele leurta. Já que até o jantar não vai ficar pronto, porque você colocou cru Erev Shabbat, e não vai ficar pronto com o calor que eles tinham, certo? No forno, mesmo que você mexa nas brasas, não vai ficar pronto, a pessoa esquece da panela. O calor do forno vai cozinhá-la até amanhã só, para precisar muitas horas. Então, por isso, não tem hashash se o cara colocar cru. E assim, se colocar cru, pode colocar em fogo direto. Se colocar cru, de um jeito, quer dizer, num fogo que não fica pronto até o jantar. A pessoa não vai vir mexer na brasa. Não vai mexer na brasa. Bashil Shapir Dame. Se a pessoa pegar um cozido que já está totalmente cozido, e coloca dentro do forno, também não tem problema Shema Yehate, porque ele não vai querer queimar, não vai querer aquecer mais. Shema Yehate, ele vai mexer, vai queimar. Já está cozido. Não precisa mais calor. O calor que está lá é suficiente para manter, já está bom. Então, cru e cozido 100%, não tem problema. Bashil velo bashil, assim. Mas, se está bashil e lo bashil, meia cru, certo? Está aí. Cozinhou um pouco. Eu estou explicando como Rashi, tá? Cozinhou um pouco, está meia cocção, aí realmente diz Rashi é proibido. Por quê? Diz a Gemara. Por quê? Porque justamente aí sim, a pessoa pode decidir que de repente ele quer isto para o jantar. Então vai tentar lechatot bagehari. Por isso diz a Gemara, Ishada begar mahaya, Shapir dame. Se a pessoa tinha uma panela em esta situação e ele quer deixar no forno, como faz? Pega um osso cru, pega um pedaço de carne cru e coloca na panela. O fato que você colocou um pedaço cru dentro da panela significa que você é Messias da Atra do jantar, você não vai comer isso no jantar, e então não tem razão de chamar Yehate. Ponto. Eu não estou falando Alahá, porque na Alahá depende de algumas coisas, não vamos estudar isso com mais detalhe em Prexlixi. Mas de qualquer forma, é assim por cima, é assim mesmo. Se está cru completamente, não tem problema de Garuf Bekatum. Não tem problema, não precisa fazer Garuf Bekatum se está cru. E se está cozido totalmente, também não tem problema Garuf Bekatum. Se é Mitzamek Verralo, aí já vamos entrar Mitzamek Verralo, Mitzamek Viafelo. Bashil Velo Bashil. Aí que tem a questão. A pergunta que é Bashil Velo Bashil. De acordo, Rashi, se não está cozido 100%, é Bashil Velo Bashil.
Que turmo.
De acordo, Tosfot diz que Bashil, Bashil cozido não quer dizer cozinhado 100%, cozido 100%, cozido Mahal Bendrosei já é suficiente.
Mas por que Tormusim? Por que Tormusim a gente falou que é proibido? Se ele é cru,
você porque falou Tormusim, porque você, Tormusim, você precisa, mesmo, e a Femeo, muito bom, Ezra, eu não expliquei isso, vimos em cima que Tormusim é proibido, estamos dizendo que vai da cor Betilel também, porque Tormusim, já que precisa muita cocção, a pessoa vai vir mexer, apesar que ele quer isso para Motzei Shabbat. Porque precisa muita cocção. Isso Rashi diz isto, no Dibura Matril, Akedera Haita, muito bom Ezra, aqui é Akedera Haita Shapir Dame, no Rashi Akedera Haita, na penúltima linha do Rashi, ולודם אלה הססיות בתורמוסים שאין כל הלילה והיום די להם. הנויץ יונדיה לא סופיסיינטה, זה פסיע מייזה 24 הורס. איתו פוליסו פסוע תה חשש כי הפסוע הביא משתם בהם. מיטובו. קונצ'ינואלדו. הלאה. אשתה נוס נקסטון דלה, עידוליו, אג'נטה פלו, קויזס כוואר. סיבוסי אבריל ופורנו, פרובוקה וואר פריו אנטרר אסטרגה. Então, a partir daí, então, não tem razão que a pessoa vai abrir o forno. Então, diz a Gemara assim, Ashta de Amarmor, Colmide de Kasher e Zika, Lomaglule, quer dizer, Lomaglule, tudo que, se é uma coisa que o vento frio dentro do forno entrando faz mal para o linho, para lá, e a pessoa não abre, então, ai, Bisra, agora vamos passar isso para a comida. Ai, Bisra de Gádia, Vesharik Shapir Dame. Carne de cabrito, como é uma carne mais mole, certo? Então o vento faz mal. Carne de um body é maior, mais velho, adulto, ou do boi, não faz mal o vento. Então diz agora assim: Hai bisra de gadia vesharik shapir dame. Se você tem no forno carne de cabrito. E por cima, Sharik, a tampa do forno está lacrada, que você tem duas vantagens, duas maliutot aqui. É gádia, é carne de cabrito, que o vento faz mal, e ainda a tampa do forno, Sharik, está lacrada, Shapir Dame. De barja velo Sharik, azul. Se é carne de animal adulto, ou animal grande, boi, que não faz, o vento não atrapalha, e ainda está sem lacre, a tampa azul. Muito bom. Quando tem as duas negativas, azul. Agora, o que acontece se tem uma positiva ou negativa? Ou seja, de gádia velo sharik. Se tem carne no forno de cabrito que o vento faz mal, mas a tampa não está lacrada. Ou de barja ve sharik. Ou você tem animal, a carne que... não faz mal o vento que vai entrar, mas está lacrada a tampa, que se tem uma positiva e uma negativa. Como fica? Rabashe share. Rabashe permite. Com uma positiva é suficiente, a pessoa não vai vir abrir. Berrabir mi amirifti asir. Ponto. Rabashe permite e Rabir mi amirifti proíbe. Pergunta que mará o Rabashe de share, de acordo ao Rabashe que é permitido. Atnano, que vamos estudar na Mishnah, no próximo Daf, Israel Hashem, no Daf de amanhã, o Daf depois de amanhã. Atnan, Enzolim, Basar, Batzal, Ubetzal, Akedesh, Yotsuru, Mebeotio. É proibido grelhar carne, cebola ou ovo antes de Shabbat, a menos que você conclua o cozimento, o grelhar Erev Shabbat. Então, como Rabash diz que é permitido, e aí está escrito proibido, obrigatoriamente Rabash tem que dizer que lá está falando Hatam, a Mishnah lá está falando que proíbe a carne, se não está totalmente grelhada, está falando de barja, de animal, de um bode grande, que o vento não faz mal para ele, e ainda a loxari, que a tampa não está lacrada. Mas tendo uma das duas, a tampa ou a carne faz mal, a pessoa não vai vir abrir. Assim sustenta Rabash. Agora, esta é a primeira versão, e agora vamos na segunda versão. E cadê hambre? Tem quem diz a segunda versão assim. De gadia, se é de cabrito. Esta segunda versão é mais leaquel. De gadia, ben sharik, ben lo sharik, shapir dame. Certo? Cabrito, que o vento faz mal, não importa se está lacrada ou não, todo mundo concorda que é mutar. Que se tendo uma lemaliuta, já é mutar. De barjaname, besharik, shapir dame. Carne de body, que o vento faz mal, de barjaname, besharik, shapir dame. Que preligue, ele está fechada, o vento não estraga. Mas tendo a maliuta que está lacrada à porta, já é suficiente. Em isso não tem machloket. Que pligue, de acordo a essa segunda versão, de barja veloshari. Quando está em uma carne que o vento não faz mal para ela, e não está lacrada. De rabashe share, verabirme a midiftia, se rabashe permite, inclusive assim. Não tem razão que a pessoa vai abrir. Pergunta a Gmará, mas agora Rabashe de Share, Atnan, Etzolim, Basar, Batzalu, Betzá, ela que deixou o Tzolim e Beodion. Então, você me está dizendo que a carne da Coro Rabashe, sem nenhuma maliuta, ou seja, você tem uma carne lá que abrindo a porta, o vento frio não vai estragá-la. E não tem a porta da Coro Rabashe permite. E a Mishnah que vamos estudar no Daf Haf, que diz que é proibido asgrediar carne a Erev Shabbat, a menos que você conclua e esté 100% cozido até Shabbat. Como você explica? Como Rabash explica? Responde a Gemara, Hatam, Bebisra, Agumbre. Lá está falando carne na brasa, não no forno, numa grelha normal. No forno, diz Rabash, não tem hashash. Por quê? Porque a pessoa, o forno, tem um calor, ele cuida o calor de um jeito que certeza não tem razão que ele está comendo carne, não vai querer mexer porque vai queimar a carne, diz Rabash. Não vai querer mexer porque vai queimar a carne. Carne na brasa, piruxó, não na brasa como a gente faz, na grelha, que a grelha está em cima da brasa. Carne na brasa significa que eles colocavam a carne em cima do carvão mesmo, da lenha, assim, pá. E aí, quando coloca a carne, então ele não está preocupado, certo? Ele não está preocupado que vai queimar, que vai sair um pouco mais torrada, porque ele está grelhando em cima. Então aí sim tem hashash que a pessoa vai vir mexer. Ponto. E a halakha é como a segunda ica de hambre, certo? Só visa a gumbra tem problema. Ama Ravena, hay kara haya, esta abóbora cru, que demorava muito para cozinhar, shapir dame, que van de caixa le zika, o vento também faz mal para ela. Abrir o forno no meio do cozimento também é ruim. Que basra, que bisra de gadia dame. É comparado como carne de cabrito, que o vento faz mal e a pessoa não vai vir abrir isto. Muito bom, concluímos. Então, resumo. Vimos hoje a questão de Shevitat Kelim. O Icar da Sugia aqui é Shevitat Kelim. Que Betilel permite Shevitat Kelim e qualquer utensílio que faz o serviço sozinho durante o Shabbat, de acordo com Betilel é permitido, a menos que faça muito barulho, e isso é Avshamilta de Shabbat. Por exemplo, a pessoa pôr a máquina de lavar roupa, era o Shabbat, 2 minutos antes de Shabbat. Isto é problema, é tipo moinho, certo? Na verdade, a máquina está trabalhando, ele não está fazendo nada. Por que é proibido? Por ziluta de Shabbat, certo? Por ziluta de Shabbat, não tem uma proibição. Mas se são coisas que ficam de molho, coisa do gênero, aí é permitido. Muito bom. Baruch Adonai Leolam. Amém. Ve amém.